Declaro nos termos de regimento dessa Casa de Lei aberta a sessão desta data. Gostaria que nesse momento todo ficasse em pé e junto fizemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Vereador, segundo secretário Edivan.
Ata da sessão ordinária do dia 13/8/2019. Aos 14 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 19h40, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Cleiton José Zanatta declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, pediu que fosse realizada a leitura do expediente. Encaminhado o projeto de lei legislativa número 3/2019 para as comissões competentes. Em seguida, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Jorge da Cunha informou que mais uma vez vem à tribuna falar sobre a maior dificuldade que o município vem enfrentando, que é a falta de água. Informou que, em reunião, todos os vereadores se colocaram à disposição para ir até a capital Cuiabá e cobrar diretamente ao deputado e ao diretor da FUNASA sobre a estação de água. Disse ainda que uma moradora do bairro Bela Vista reclamou para ele, pois já tem 10 dias que não liga a máquina para lavar roupa porque não tem água, pois a água está chegando só um pouquinho e não consegue subir nas caixas d'água dos munícipes. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Edivan de Jesus da Silva comentou sobre o problema que o município vem enfrentando, que é a água. Disse que o município não tem condições com a própria arrecadação solucionar este problema, sendo votado um projeto que dá autonomia à prefeita para investir mais de R$1 milhão na água, mas este recurso ainda não foi liberado. Disse que os vereadores deram uma saída para este problema, mas tudo exige um procedimento para conseguir a liberação deste recurso, mas crê que dará tudo certo. Sobre o projeto de concessão de um terreno na área industrial, disse que sempre achou que o desenvolvimento do município partiria desta área, com a geração de empregos e melhorando a economia deste município. Disse que o município está em uma ótima localização e que, com a autorização de concessão dos terrenos do setor industrial, só trará o crescimento ao município de Nova Santa Helena. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello comentou sobre a MT-320, a qual relatou que estão arrumando e está muito perigoso, tendo em vista a poeira que dá um palmo do solo. Sobre a água, disse que o município não está em estado de calamidade pública, mas está em estado de emergência, visto que falta água na residência dos munícipes. Disse que a estação de água necessita, além dos filtros, uma bomba e um motor. Informou que o município deveria decretar estado de emergência para, sim, conseguir recursos, chamando a atenção dos governantes, podendo desta forma resolver os problemas relacionados à estação de tratamento de água do município de Nova Santa Helena. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão solicitou o apoio de todos os vereadores para a aquisição dos filtros da estação de tratamento de água, com os recursos angariados no leilão dos móveis do município, pois a Caixa Econômica pediu prazo de 4 meses para analisar o processo de financiamento. Tempo este que o município não tem, pois o problema da água é algo imediato e urgente. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Roberto Rodrigues concordou com o vereador João sobre utilizar o dinheiro angariado no leilão para dar entrada para a aquisição dos filtros da estação de água, resolvendo assim um dos problemas de nosso município, dando um passo de cada vez. Sobre o projeto da concessão de um terreno na área industrial, informou que os vereadores estavam com dúvidas a respeito, mas que já foram sanadas. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes parabenizou o secretário de obras Pituca e toda a sua equipe pelo ótimo trabalho que vem desempenhando em nosso município. Informou que o deputado Juarez Costa liberou R$200 mil para aquisição de medicamentos. Dinheiro este que já está nos cofres públicos. Na oportunidade, ainda fez uma cobrança à prefeita para que arrume a rua em frente à escola Monteiro Lobato. Sobre a água, informou ainda que teremos uns 40 dias de seca, sendo mais crítico, pois o consumo aumenta. Disse que somente os filtros não resolvem o problema da estação. Na oportunidade ainda, parabenizou todos os funcionários do DAE pelo seu ótimo trabalho. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Cleito José Zanatta informou que foi até a prefeita pedir ajuda para arrumar a MT-320, a estrada do Rio do Fogo. E esta informou que a rodovia pertence ao estado de Mato Grosso, tendo este a obrigação de reparar. Mas disse que se fosse feita uma parceria com os empresários para conceder o combustível, cederia os maquinários. Informou que conseguiu o apoio de 4 empresários e já está sendo realizada esta obra, melhorando assim a escoação dos produtos deste município. Parabenizou o secretário de obras pelo apoio e pelo ótimo trabalho que vem prestando em nosso município. Sobre a água, informou que nessa época sempre teve problemas e devemos correr atrás e tentar resolver. Uma das soluções também é ir atrás de todos os deputados que vieram aqui neste município pedir votos e foram bem votados pela população de Nova Santa Helena. Sobre o projeto de comodato, informou que o município está de portas abertas para novas empresas que desejam se instalar, gerando assim mais empregos, fomentando a economia. Sobre os terrenos que já foram doados, o prazo para terminar as obras já acabaram, tendo que o Poder Executivo tomar providências para que estes terrenos sejam concedidos a empresários que têm compromisso com o município. Na oportunidade, ainda parabenizou os vereadores desta Casa de Leis pelo excelente trabalho desempenhado, sempre prestados com dignidade e respeito. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura dos projetos de lei número 856, 857 de 2019, aprovados por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 20 horas e 45 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 13 de agosto de 2019.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não havendo mais nada para se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que deseja fazer o uso da palavra, que assim o faça na tribuna, por ordem de chamada. Vereador Valdir, fazer uso da palavra?
Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais esse dia. Cumprimentar o presidente em seu nome, todos os companheiros. Cumprimentar minha esposa Marlene, em Xangai. E aqui, grande preocupação nossa é a água de Santa Helena, né? E a gente, eu como funcionário do DAIC, trabalho lá, a gente está com 22 dias que a gente está trabalhando esse motor, 22 dias sem parar esse motor, e já fica preocupado, né? Preocupado assim, que a gente tem um motor de reserva, mas esse motor não é uma capacidade bem menor, então acho que a gente tem que preocupar até dar um alerta na prefeita, porque talvez vai que acontece que dá um problema nesse motor, então a gente tem que ficar de alerta e prevenir. Prevenir, porque nós estamos já com uns 20 e poucos dias esse motor ligado lá embaixo, sem parar. Tem alguns probleminhas, igual deu final de semana, mas é coisa que acontece mesmo, né? Assim, dá algum probleminha e demora para repor essa água, porque não pode ter erro nenhum, e aonde tem muito consumo e não qualquer probleminha que dá, fica uns um dia, dois dias para repor essa água normal. E, então, a preocupação tá, tem muito, então vamos até ficar em alerta, até avisar a prefeita de novo, né, Jorge, ver com a prefeita para a gente tomar essas medidas para ficar, porque vai que acontece, já está com 20 e poucos dias trabalhando o motor, e se acontecer, de acontecer alguma coisa, então aí fica o pessoal a ficar uns 2-3 dias sem água. E também aqui para parabenizar também o setor de obra, né, que está trabalhando lá no Quênio, lá no bando do Quênio, lá, que faça um bom trabalho lá e para servir aqui a população toda lá. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valdir. Vereador Robertinho, fazer uso da palavra.
Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós estar aqui reunidos. Em nome do presidente, agradeço demais, companheiro. Em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão aí assistindo e as pessoas que estão em casa também, ouvindo e prestando atenção nas palavras dos vereadores. Só quero aqui fazer um pequeno reclamação para a nossa prefeita, né? Sobre lá o nosso cemitério, que domingo aconteceu do menininho do Douglas falecer, né, e não tinha túmulo nem quem fosse fazer, mas aí eu vinha atrás de mim, eu fui lá fazer com todo carinho, só que lá não tem mais nada, até a bomba queimou, não arrumaram, está sem arrumar, está sem limpar aquilo lá, está triste, não tem nem condições de entrar lá no cemitério. Então é uma coisa assim que tinha que, eu falei já um monte de vez para eles, deixar uma pessoa lá cuidando, né, até eu voltar, que eu só volto em outubro ainda, mas não, ninguém cuida, está lá abandonado. Aquela bomba queimou porque as pessoas vão lá e ligam e o poço está seco, agora não arrumaram, a gente tem que buscar água no tambor lá para trabalhar, fazer os túmulos. Então a gente, eu já falei com ela, mas para ver se ela toma as providências de pôr um caboclo lá para trabalhar, né? Para cuidar lá. E daí era isso só. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Roberto. Seria bom, vereador, a Vossa Excelência pegar e fazer um requerimento, uma indicação e apresentar na próxima sessão. Fica bom. Vereador João, fazer uso da palavra?
Obrigado, presidente.
Vereador Raul?
Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma noite de estar aqui nos trabalhos na Câmara de Vereadores. Cumprimento o presidente, no qual todos os vereadores, secretária. Também cumprimento o Minati, também nosso assessor, sempre aqui. E as pessoas que estão nos assistindo em casa também. Aquele abraço. E as pessoas também já ficam a par aqui, não vêm na Câmara, mas ficam assistindo, e é bom se inteirando, né, nos assuntos da Câmara, vendo os questionamentos de todos os vereadores, e assim por diante. Cumprimento a ex-vereadora Marlene, né? Obrigado por estar aqui também. Já fiz parte dessa casa de lei, muito eficiente, né? O Xangai é nosso, meu companheiro de guerra, né? Filho do Nico também. E agradecer a vocês pela presença. Primeiramente, senhor presidente, vereadores, eu quero parabenizar a prefeita e o presidente dessa casa de leis também, né? Porque nessa AMT 320, naquela curva ali, na, próximo a Rio do Fogo ali, estava terrível aquela estrada, né? E aí teve uma parceria, né, que o presidente também teve uma articulação, né, com os lavoureiros, que eles também têm interesse nisso aí também, onde que ajudaram e com os caminhões, e ficou muito boa aquela curva ali, que estava terrível ali. Não estava fácil, não. Muito preocupante aquela curva da Rio do Fogo. Caminhões vindo, subindo, é muito carregado, e aí vai aquela terra mole, vai tirando aquela terra, vai cavando, estava um terror ali, estava, naquela curva. Inclusive até deu um acidente esse dia com a funcionária, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Acho que depois que arrumou, né, presidente, foi o que aconteceu, né? Mas graças a Deus, a Núbia, né? Foi a Núbia. A Núbia, pois é. Mas isso aí acontece, né? Acidente, graças a Deus não aconteceu nada, né? Isso é importante. E também, eu quero também ter uma indicação também, minha também vai passar nessa casa de leis. Lá naquela Rio do Fogo foi cascalhado, ficou ótimo. E tem esse trecho também, uma indicação depois, senhores vereadores, também, aqui na próxima lavoura comunitária, vocês conhecem tudo ali, indo na Tancredo Neves, melhor, até o sítio que era do antigo Roberto Pimentel ali, que é do senhor Rafael, hoje, que é o proprietário, até na divisa do Nico, na frente do despachante também, onde que faz ali perto do Irineu, ali até para cada lavoura comunitária. Aquele espaço ali tem uns 600 metros, 500 metros mais ou menos ali, terrível. O ano passado, acho que foi o dono da propriedade ali, o seu Rafael, fez uma valeta, os vereadores sabem, acho que tem visto, na beira da divisa para aquela água correr e trouxe aquela terra para a beira da estrada, virou um alagamento terrível que ninguém passava de moto e estava um terror ali o ano passado. E esse ano agora virou um poeirão ali, esses vereadores, hoje até eu passei por lá também, e está muito feio, então até para amenizar a situação. Os maquinários estão lá para a Vila Atlântica, né, fazendo para lá. No momento que voltar de lá, até conversar com o Pituca, a sindicação, fortalecer, para que faça um cascalhamento ali. E cascalho tem arrumado já, cascalho sem problema. E para fazer esse cascalhamento, com certeza vai ajudar a viabilizar. A chuva já está chegando, vai ficar bom aquela poeira, eliminar aquela poeira, aquela água dá para levantar aí também, eliminar aquela água. O pessoal possa transitar ali, que é muito ruim na época da chuvarada. Ali tinha lugar que tinha mais de meio metro de altura de água, que é uma poça, né, grande, de uns 200 metros, e foi terrível. Mas isso aí, e agradecer a todos, né, mais uma vez ouvintes de casa, que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Raul. Vereador Mauricinho, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada de vereadores, os companheiros que ali estão, a Marlene, o rapaz ali. Queria dizer, né? Hoje foi só chegar aqui em Santa Helena, já vem cobrança, né? Esse problema da água aí, né? Toda a vida vai ser desse jeito. Essa água aí, eu acho que nessa época é difícil mesmo. Enquanto não privatizar isso aí, toda a vida vai ser problema, né? Tiver uma mudança muito grande nessa água aí. Eu quero dizer para vocês, nós vereadores, né, tinha que dar mais apoio, mais prioridade. Eu falo a feira, né, a feira livre ali, que a Secretaria de Agricultura ajuda. É tão bom a feira, né? Já tive umas par de vezes ali. Acho que, né, deve dar muito apoio. Que legumes, as coisas que tem ali na feira, né? É tudo orgânico, tudo coisa boa, né? Coisa ótima ali. Tudo que vende ali, né? umas coisas trazidas aí da propriedade. Eu acho que, né, tem que dar mais prioridade para essa feira, assim, para não deixar acabar, né? Aí na época da chuva, lá o tema ali pro prédio ali, onde que é coberto. Eu acho que nós temos que dar mais apoio, sim. Por hoje, só, muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauricim. Vereador Luiz, fazer uso da palavra.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia aqui nessa Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar também os funcionários dessa Casa de Leis. Em nome da Marlene, quero cumprimentar a todos que aqui estão. Primeiramente, eu queria deixar um agradecimento aos funcionários da Obras, que fizeram a recuperação da MT-320 aí, com parceria dos empresários da região, que estava realmente numa situação muito feia. E ficou até bom o serviço que eles fizeram. Quando se tem vontade de fazer, faz e faz bem feito. Ficou bom, parabéns para eles. Tem que continuar sempre recuperando onde está. Eles estão ontem e hoje lá na comunidade do Queno, onde me ligaram hoje de lá do Queno, o representante da associação de lá deles, pedindo para que cobrasse do secretário que fizesse um aterro lá, onde os funcionários dizem que não vão fazer. Aí eu disse a ele, passei o número do Pituca, que conversasse com o Pituca, que com o Pituca eles iam se entender. Pois se o maquinário já está lá, faz o que tem que ser feito, porque com certeza não volta lá mais esse ano, esse maquinário. Se tem um aterrinho que tem que fazer, eu acho que tem que cobrar amanhã o secretário para que não deixe para trás sem fazer lá, porque é longe, um local muito difícil, o maquinário não vai voltar lá, com certeza. Queria comentar um assunto passado que hoje foi procurado, tanto aqui em Santa Helena, me ligaram, como lá na Vila Atlântica também, por duas pessoas. Não entenderam direito aquele projeto que a gente votou aqui, dos estagiários. Estou muito preocupado, eu também fiquei no dia, os senhores viram. Mandei que incorporasse lá, que acompanhasse a lei federal, que está aqui no projeto, não tinha, não sei se foi feito. Existe uma preocupação muito grande dos pais nessa relação, mas a prefeita já garantiu para nós que não vai deixar estagiário sozinho em sala de aula, porque a lei não permite isso daí. Mesmo que a gente criou uma lei no município que autoriza o prefeito a fazer isso daí, mas que prevalece a Constituição Federal. Qualquer pai que entrar, então os pais não precisam ficar preocupados. O problema vai ser para aqueles funcionários que estão lá, que pode ser substituído por um estagiário, desde que tenha um professor formado em sala de aula. Isso é o que a lei diz. Mas isso é preocupante, porque num país em desenvolvimento, eu acho que a gente deveria valorizar mais os profissionais, principalmente da educação, porque nenhum país se desenvolve se não for uma população bem educada. Quanto mais preparados for o nosso povo, os brasileiros têm um grande potencial para trabalhar, precisam ser bem preparados para isso. Esse é meu pensamento. Que sejam esses países que foram devastados nas guerras passadas, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que os governantes investiram na educação, são potências hoje, são exemplos para o mundo. Eu acho, então, quando vota, a gente vota um projeto de lei como esse que nós votamos aqui, deixa a gente um pouco preocupado. Porque, realmente, a gente tinha que valorizar os profissionais que estudaram. Não quero aqui dizer que os estagiários não são profissionais bons, só que ainda não estão preparados ainda. E tem os profissionais preparados, eu acho que a gente deve aproveitar esses profissionais que estão preparados. Esse é o meu ponto de vista, investir na educação é o caminho para o desenvolvimento do município. A Santa Helena não vai resolver o problema do Brasil, do mundo, mas temos que fazer a nossa parte e começar o nosso trabalho de formiguinha desde aqui. Gente, era isso para hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Vereador Edivan, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais este momento. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Em nome do meu amigo e companheiro Ricardo, cumprimento todos que estão aqui presentes, todos os funcionários aqui da casa. Quero aqui começar falando a vocês que nesses últimos dias não está nada fácil. E hoje eu não aguentei. Cheguei em casa e foi difícil segurar as lágrimas. Até chorei. Tanta reclamação da falta de água no nosso município. Quero deixar aqui um abraço para o pessoal do Vila Bela, do Bela Vista, da Cidade Alta, de todos, um abraço aqui a todos do município de Nova Santa Helena, também do distrito de Vila Atlântica, da Vila Atlântica. E eu sei o quanto é difícil você ir lá ligar a torneira e não ter uma gota de água na sua casa. Mas mesmo assim, com tantas essas reclamações, eu não me escondi dentro de casa, não. Saí para a rua, coloquei a cara a tapa, andei na cidade, e o pessoal automaticamente chega e reclama, fala a situação, e a gente tem que ouvir e correr atrás de alguma solução. Quando nós colocamos o nosso nome lá atrás para disputar a eleição, automaticamente nós estamos firmando um compromisso com a população, assumindo as coisas boas e as coisas ruins, assumindo um compromisso de fazer o nosso melhor e resolver os problemas da nossa cidade. E é triste nós chegarmos numa situação igual nós estamos hoje no nosso município. E eu fico mais triste ainda de ouvir pessoas na rua dizendo que saiu de dentro de um... Vou até evitar falar... As pessoas chegarem até nós e dizer que a culpa de não ter saído o financiamento é de dois vereadores aqui de dentro da Câmara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, seus colegiados. Não sei quem saiu falando isso, mas eu acho isso um absurdo. Lá no início, quando nós discutimos um projeto de 5 milhões, nosso município tinha condições. Foi falado que nosso município suportava esse financiamento de 5 milhões. Veio para a Câmara, mas até o momento foi reprovado. Então veio um de 1.700.000, onde sentou a todos os vereadores, juntamente com a prefeita, e discutiu o que, que era o melhor para o município naquela hora, naquele momento ali, que era a compra dos maquinários e de alguns equipamentos. Logo em seguida surgiu o problema da água da nossa cidade. Foi a partir daí então que eu bati o pé, que eu falei que eu era contra aquele projeto da forma que eu estava aqui na Câmara. E então lutei para que pudéssemos investir uma parte da maior parte daquele recurso na estação de água da nossa cidade. Não estou aqui culpando a gestora e muito menos gestores anteriores, porque todos nós sabemos que aquilo ali tem mais de 20 anos que foi construído. Sabemos que quando foi construído era para atender 400 famílias, ou seja, um terço da população que nós temos hoje no nosso município. De 2015 para cá, nossa cidade teve um desenvolvimento um pouco mais acelerado devido àquelas doações de terrenos que nós fizemos, e que aqui tem 5 vereadores que retornaram e que votaram a favor daquele projeto. E eu vejo que hoje o projeto não está bloqueado pela Caixa Econômica, não está. A Caixa Econômica pediu para o município alguns documentos para poder comprovar se realmente o município, como que está a saúde financeira do município, se o município vai ter condições de pagar. Eles não deram nenhuma resposta ainda se bloqueou ou não bloqueou o financiamento. Mas a questão não é se vai ser resolvida com financiamento, com recurso estadual, federal ou recurso próprio. A questão é que nós precisamos resolver aquilo ali urgente. Nós não temos que pensar no passado. Temos que avaliar o presente, o que estamos vivendo agora. E temos que pensar no futuro do nosso município, da nossa cidade. E eu vejo que tem como melhorar, tem como. Agora, em setembro e em outubro, vamos estar votando a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Se não conseguirmos nenhuma dessas vias, vamos brigar para pôr isso aí no orçamento do ano que vem. Mas nós devemos tomar uma postura diante a população da nossa cidade. Não estou aqui criticando o prefeito, não estou aqui criticando ninguém. Eu só estou falando aqui o nosso dever, o que nós devemos fazer. E nós temos o poder, sim, de mexer no orçamento deste ano, para o ano que vem. Temos este poder, porque nós que vamos aprovar. Só que só vamos conseguir fazer isso se tivermos a maioria absoluta da Câmara, no mínimo 6 vereadores. Me reunir com a prefeita e mudar isso aí. Quero comunicar à população também que ontem, eu, o presidente, a prefeita, o secretário de Agricultura, estivemos em Canaã, depois em Guarita, juntamente com o deputado Dilmar Del Bosco e juntamente com o presidente do Intermat, onde estavam entregando alguns títulos das moradias, das casas habitacionais, títulos urbanos. E então discutimos sobre aqui o nosso bairro, Vila Bela, onde foi construído e até hoje não liberou a documentação. Já está tendo o procedimento legal, só está dependendo do cartório agora, neste momento. Está fazendo o cartório fazer a parte dele. E então, creio que logo estará resolvido essa situação e aquele povo ali vai ganhar os seus documentos. Vai ter o documento definitivo na sua mão, porque aquilo ali já é deles. Já é um direito conquistado, aquilo ali é deles. E no mais, presidente, é isso. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.
Obrigado, vereador Divan. Vereador Jorge Cunha, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Meu boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, cumprimentar o presidente, seu nome, todos os vereadores. Cumprimentar o Ricardo, a Marlene, nosso amigo também ali presente. Cumprimentar a todos de casa também, que está aí nos acompanhando. E começar aqui falando do meu projeto, presidente, onde não pôde ser votado hoje. Entendo realmente a preocupação dos vereadores, para que a gente possa então levar o nome até, não na Avenida Brasil, mas assim, peço ao senhor presidente que na próxima sessão possa colocar em pauta, em votação, para que, em pauta não, em votação, né, presidente? E prometo aos vereadores que vou tomar essa providência aí, para que esse projeto possa ser votado. Um projeto que é um sonho das pessoas, dos filhos e da família do nosso grande amigo finado José Totti Filho, e companheiro, um dos fundadores também daqui, um grande bravador desse município. E por isso eu quero pedir ao senhor vereador, presidente, que coloque em votação para que na próxima sessão nós possamos aqui aprovar esse projeto, que é de grande importância para aquela família. Quero aqui também falar um pouquinho da feira, onde estive lá quarta-feira passada, onde eu vi naquele povo realmente uma alegria imensa. Muita gente está abraçando essa ideia da Feira em Nova Santa Helena, senhores vereadores, onde nós, vereadores, podemos fazer alguma coisa a mais para que essa feira possa alavancar ainda mais em nosso município, para que não venha parar, porque ela é muito, muito, muito bacana, uma coisa muito boa para o nosso município, onde a gente chega lá, tem pastelzinho quentinho, salgado, cervejinha, verdura de todo tipo que você quiser lá tem. Então, realmente, eu fiquei muito animado participando lá dessa feira. Quero falar aqui também, parabenizar a coragem dessa guerreira prefeita Terezinha por ter cedido para o Estado os maquinários para arrumar ali perto da Rio do Fogo. Não é qualquer prefeito que faz isso. Houve o pedido do presidente e na mesma hora a prefeita fez com que os caminhões, falou para o secretário Pitu que atendesse na hora, parceria com alguns empresários, que ajudou no petróleo. E quando a gente fala aqui dessa coragem, porque realmente hoje você vê, mesmo com essa situação difícil que encontra o nosso município, a prefeita fez todo esse esforço para poder ajudar uma coisa que é do Estado. Em vez do Estado ajudar o município está ajudando o Estado. Então, a gente gostaria que aquele povo da Assembleia, o próprio governador do Estado, pudesse acompanhar também nossas sessões aqui no interior, para ele ver também o esforço que a gente faz aqui para poder manter um município praticamente sem dinheiro. E quando fala em receita, muitas vezes a gente vem aqui, falamos em receita, dinheiro, mas não falamos de folha. Muitas pessoas lá fora escutam isso e falam, poxa, mas quanto dinheiro? Mas não falamos em folha aqui. Por isso eu quero aqui parabenizar a prefeita pelo seu trabalho, pela sua coragem, parabenizar o secretário Pitucão e dizer que eu tenho certeza que essa Câmara aqui está sempre à disposição e vai sempre abraçar esse tipo de causa. E é uma causa que vem de encontro com o povo que tanto precisa. Quero aqui também falar da prefeita mais um pouquinho sobre a documentação do bairro Vila Bela. Dar os parabéns pelo grande esforço. Um dos primeiros projetos que a prefeita botou debaixo do braço, correu para Cuiabá, lutou duramente para que aquele povo do Vila Bela pudesse um dia pegar um documento na mão e falar, essa casa agora é minha. É por isso que eu estou aqui dando os parabéns para a prefeita, para as pessoas que também, junto com a prefeita, fizeram o trabalho, os engenheiros, não só a Ariadne, mas também o Andrei. Parabéns a esses dois meninos que realmente trabalham com uma vontade danada. E isso é muito importante para o nosso município. E por isso aqui eu quero deixar meu abraço e convidar a população de Nova Santa Helena que venha até na casa aqui participar junto conosco aqui, para que a gente possa aí trabalhar um pouco até mais motivado para poder fazer esforço mais para o nosso município. Também falar um pouquinho do vereador Valdir. Quando ele colocou aqui, vereador, a sua grande preocupação com a outra bomba já para deixar pronta por caso aconteça alguma coisa com aquela bomba que está ali tocando 24 horas, não é fácil. Ela está aguentando numa marra danada. O vereador colocou muito bem aqui que vai cobrar da prefeita. E eu estou junto, vereador, para que a gente possa cobrar aí da prefeita que arruma aquela outra bomba, que já deixa no jeito, porque senão pode acontecer o que vem acontecendo aí, de ficar 2, 3 dias, 4 dias para arrumar uma bomba e a população sofrendo com isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jorge.
Só queria fazer umas colocações aqui também hoje e agradecer a presença de cada um de vocês que estão aí, Xangai, a vereadora Marlene, seja bem-vindo nessa casa de lei, enfim, a todos os companheiros vereadores. E dizer para vocês também que a preocupação de vocês, vereadores, da população, é a mesma do que a minha. Essa semana estive visitando alguns municípios vizinhos, fui também em Nova Santa Carme, quer dizer, Santa Carme, aonde que a gente vê lá também a produção do município. A gente foi lá acompanhar a administração lá, dar uma olhada também, que eu fui lá. A gente vê os municípios, todos eles mostrando um serviço, um asfalto novo. Fomos também em Nova Guarita, onde que o prefeito lá está de parabéns, fazendo três ruas, todas asfaltadas, recapeou toda a avenida. E essas três ruas que ele fez lá, tudo dinheiro próprio do município. A arrecadação dele, 1.200.000, mais ou menos. A folha de pagamento, 48%. E a gente vê lá o trabalho daquele prefeito e o carinho que ele tem ao município de Nova Guarita. Acompanhamos também o prefeito de Nova Canaã, Rubão. Uma pessoa essa que a gente vê no semelhante dele a vontade e admiração que ele tem de trabalhar pelo município que ele mora, pelo município que ele vive. Administrador esse que tirou mais de R$60.000 por mês de aluguel de prédio, hoje já está dentro da prefeitura, que virou um cartão postal do município de Nova Canaã. E a gente fica preocupado, eu, vereador, fico preocupado de ver o município hoje está aqui na beira da uma MT-BR 163, aonde que chega gente toda hora, passando gente, querendo investir no nosso município. E a gente vê a dificuldade hoje que a prefeita está passando. E nós, vereadores, nós temos sim a culpa de estar fiscalizando o município, para que nós possamos sim guardar um dinheiro, fazer economia e mostrar serviço para essa população que confiou e confia em nós que estamos aqui, que vão ficar 4 anos. Nós já estamos já no 5º, 3º ano do nosso mandato e nós temos que fazer o melhor para o nosso município. E sobre a água, fui cobrado também. Cheguei aqui, tinha várias ligações, mensagens das pessoas pedindo o que está acontecendo, que não está tendo água. Aí o Valdir acabou de falar ali agora que a bomba está com 28 dias a bomba está ligada e não dá conta de saber aonde está indo essa água. De 28 dias uma bomba ligada 24 horas, é muita água que é puxada. Então, sim, vereadores, a preocupação é grande. Temos que ver aonde que está indo essa água, porque o nosso município hoje não tem possibilidade de gastar toda essa água que está gastando. Algum lugar está indo essa água, algum vazamento muito grande, porque me parece que foi 400.000 litros numa noite, menos, né? Então, me falaram ir para cima hoje no lugar que eu fui, foi 400.000 litros numa noite, acabou a água. Então, é muito. E se precisar, eu acho que nós temos que sentar com a prefeita, ver se tem um aparelho que mostra algum vazamento grande, e nós temos que ver isso daí, vereadores. Se tivesse aparelho, vamos alugar, vamos fazer alguma coisa para nós saber onde está indo essa água. Porque não pode mesmo acontecer. E o do mais, queria agradecer a todos os companheiros vereadores. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação 23/2019.
Indicação número 23/2019. Senhor Presidente, o excelentíssimo vereador Raul Batistello, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize o cascalhamento da estrada Tranquedo Neves, próximo à lavoura comunitária, em frente ao antigo sítio do senhor Roberto Pimentel, até a divisão do sítio do senhor Nico Despachante, e da outras providências. Justificativa. Ouvindo reclamações e sugestões de moradores da referida estrada, de que estão emburacadas, dificultando o acesso de quem transita na região, além de muita poeira, gerando perigo para os condutores de motocicletas. Esse pedido se faz necessário, pois a citada estrada está sem condição de tráfego normal, causando transtorno e até mesmo prejuízo aos condutores que por lá transitam.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Raul.
Sim, presidente. Antes de dar meu voto também, como falei anteriormente também, esse cascalhamento ali nessa estrada vai ajudar muito essas pessoas vizinhas, não só para os situantes que moram ali próximos, mas sim, porque essa estrada é uma estrada que todo mundo usa, né? Lavoura comunitária ali. E o cascalho já tem conseguido também. Então, só faz a parte da prefeitura cascalhar isso aí, porque senão... O ano passado foi terrível, como eu falei antes, e agora tem uma chuvarada que vai vir novamente, e ali vai ficar um buracão ali, mais ou menos, então, poças de água ali terrível. Então, fazendo um cascalhamento bem feito agora, como foi feito lá na Rio do Fogo, naquela curva, na MT-320, e ficou muito bom lá, que eu parabenizo mais uma vez a prefeita, ao presidente também, aos situantes lá também, né, que todos ajudaram, compartilharam, porque é uma estrada que ajuda muito. Então, quem viu aquela curva lá, a poeira que estava lá e passa lá hoje, transformou. Então, um cascalhamento nessa poeira ali, que nem ali em cima, nesse sítio onde eu falei ali, é uns 500, 600 metros mais ou menos, e vai ajudar muito, com certeza. Na chuvarada, o pessoal vai passar tranquilamente por aí. Tem muitas pessoas trafegando, não vem por aqui, pela estrada de chão, pela Tranquedo Neves aqui. Eles vão lá pelo asfalto, faz a volta mais grande por causa dessa poeira terrível ali. Moto também não é fácil, não. Então, é justificativa e meu voto é favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador João.
Sou favorável à indicação do vereador, presidente.
Vereador Robertinho.
Antes de eu dar meu voto, eu quero aproveitar um embalinho aí nessa indicação do vereador. E se acaso for encascaiar ali mesmo, encascaiar aquele pedacinho ali do Sossejo ali, aquele areião, é uns 600 metros ali, da outra vez ele até, lá tem o cascai, eles vão dar o cascai, e da outra vez ele até ajudava com o petróleo, agora até eu não sei, mas se for lá talvez até eles ajudem com o petróleo. Meu voto é favorável.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge Cunha.
Presidente, antes de dar meu voto, eu quero parabenizar o vereador aí pela sua indicação. Indicação onde vai mostrar a prefeito, o próprio secretário, o quanto que precisa fazer aquele cascalhamento ali. Até estive conversando com o secretário, vereador Raul. Ele tem encontrado muita dificuldade em arrumar cascalho. Então, já conseguiu, então é muito bom. E meu voto é favorável, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Edivan.
Eu vejo que estrada é essencial, né? É muito essencial para os agricultores, para as pessoas que moram naquela região, que trafegam ali diariamente. Meu voto é sim.
Obrigado, vereador. Vereador Luiz.
Presidente, eu gostaria de fazer um comentário que eu esqueci na sessão, referente à água da Vila Atlântica. Até para o pessoal que está vendo a gente pela internet lá, que não está sabendo. O pessoal do DAE hoje esteve lá apoiando um registro novo, onde eles vão fazer uma rotação de água. Vai deixar a caixa encher, a hora que ela estiver cheinha, solta de uma vez. E assim, a hora que esvazia, que bate no fundo da água, eles tornam a fechar para que os pontos altos, lá onde está crítico, não falte água. Porque não está chegando, a água que a bomba manda não chega nas partes mais altas. Esse ano, eu estive junto também com o Joab hoje, que também colabora com a água lá, quando nós estávamos montando uma bomba maior. Nós pegamos uma bomba que caiu o motor, que tem bombeador, o dobro da que está lá hoje, e pegamos um motor de uma bomba 7,5 CV que tinha estragado o bombeador. Desmontamos as duas e das duas fizemos uma. Só que para testar ela, a gente tem que colocá-la dentro do poço. Então vamos ver se até sábado a gente coloca essa bomba lá. Porque o bombeador de uma está boa e o motor da outra está bom. Os acoplamentos deu tudo certinho. Eu acredito que nós vamos ter uma bomba boa lá e vamos ficar com uma nova de reserva. Enquanto a indicação do vereador Raul, passei lá na estrada citada ali, realmente precisa ser cascalhada. É uma boa indicação, parabéns, vereador Raul, pela indicação. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador Luiz. Vereador Mauricinho, seu voto?
Presidente, olha, não está fácil não, porque o óleo hoje está complicado, né? Aí está caro e está demais, e estrada precisa cascalhar. Que a gente está esperando dois pedaços de estrada aí para fazer. Ele é um cidadão que está abrindo quase 8 porteiras para chegar na estrada grande. E o meu voto é sim, mas não é fácil não.
Obrigado, vereador Mauricinho.
Indicação número 23/2019, aprovada por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesa seja lavrada em ata para ser lida e discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite.
Raul vai entrevista.